Tônia, fala!
Oi, galera! Estamos começando mais um episódio do Fala Antônia, o podcast que se dedica a pensar criticamente produtos da cultura pop. Eu sou Daniel de Andrade Lima, comunicador, artista do movimento e mestre em comunicação, e estou acompanhado de Gabriela Lamu, designer, produtora de conteúdo e cofundadora da editora Chuvisco e da Banca Intermitente. Gabi, se tu pudesse gabizar ou lamuzar o traje do Capitão América, como ele seria?
Que difícil. Eu acho que eu tiraria aquelas cores americanas, apesar de ser Capitão América. Eu odeio aquela roupa
Eu
dele, mas
também.
é sério, é podre, é podre. Eu não gosto dessa pegada nacional. Eu não gosto de Capitão América. Mas, tipo, eu
E
acho
o
que eu
episódio já
faria
começa
isso.
no tchan.
E ele não seria loiro de olhos claros,
Ou
enfim.
seja, Gabizá envolve mudar a etnia do
Muda
Capitão
tudo.
América.
Então, ele não é um dos meus
E o nome dele
preferidos.
não seria Capitão América, nem Capitão.
Nem
Mas tudo bem, ele
América.
pode continuar branco e de olho claro, mas eu acho que eu mudaria o figurino dele. Acho podre americano, assim, tipo, não, não gosto.
E a gente tá também com Manu Sobral, que é formada em publicidade, é professora de ensino infantil e cofundadora da editora Chuvisco. Manu, um game dos sonhos no universo Marvel seria?
Eita. Ai, no momento eu sou muito fanzoca de Thor, então eu iria enlouquecer jogando Thor Ragnarok. Aquelas cores ia ser incrível.
E aí, fechando a nossa cama hoje. Porque, se não ficou claro, a gente grava os episódios em uma cama. Está César Castanha, que é mestre em comunicação e crítico de cinema. Amigo, precisa casar com um neoliberal americano. Vai de Tony Stark ou de Steve Rogers?
Acho que você deixou a pergunta mais pesada pra mim, assim.
Pra mim é tipo no-brainer, assim.
Pode ser um outro neoliberal americano fora esses
Não, é
dois?
esses dois.
Então, Steve Rogers, com certeza.
Nosso episódio de hoje é o segundo do quadro Episódio Top, em que a gente elege um top 5 baseado em algum tema e apresenta eles junto aqui para vocês. E o tema de hoje, já que estamos animados com o Vingadores Ultimato, é filmes do universo cinematográfico da Marvel.
Marvete, afinal.
Lembrando que, como na última vez, quando a gente fez o quadro de bruxaria, a gente não está necessariamente pensando simplesmente os filmes que mais gostamos da Marvel, mas filmes que trazem algumas particularidades para o universo no cinema e para como a gente se relaciona com ele.
Tanto que, mano, nunca vai superar uma posição aqui do top.
É. Já deixo.
E que foi difícil fazer esse top também. Assim, é bom deixar isso claro. E aí, o nosso quinto lugar, eu não tenho efeitos sonoros, que acho que quase ficou de fora do top, e eu fui uma das pessoas que pediu pra botar.
É, por mim tava fora.
É o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal, que marca muitas das questões que viriam a ser abordadas pela Marvel no futuro. Ele foi, não à toa, o primeiro filme do universo dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, e foi lançado no meio da fase 2, em 2014. César, fala um pouco pra gente sobre como o filme é.
Então, Soldado Invernal é o primeiro filme solo do Capitão América que trabalha o personagem no tempo presente, se readaptando à sociedade e também agora lidando com o fato de ter se tornado uma figura muito emblemática da cultura americana. Um ícone para o que a americanicidade representa, vamos dizer. Ele tem um museu agora, ele é um vingador, enfim, tem até a privacidade dele comprometida por isso também. Enquanto ele está se readaptando à sociedade, existe um personagem que aparece também, um personagem misterioso, chamado Soldado Invernal, que é a referência do título, que a gente pode dar spoilers aqui,
Pelo
né?
amor de
Sim.
Deus,
Sim,
né?
pode.
É, que ele vai descobrir se tratar do Bucky, o amigo dele, o melhor amigo dele, que ele entendia ter morrido durante a Segunda Guerra Mundial. Para investigar essa aparição de Bucky como Soldado Invernal com ele, estão alguns agentes da SHIELD, principalmente, acho que a participação mais importante do filme, porque é quase. Acho que se tem um filme da Viúva Negra. É esse, no universo da Marvel. Eu diria até que ela tem mais participação do que Vespa no filme
Eu ia
Homem-Formiga e
falar
Vespa.
exatamente isso. Ela é mais co-protagonista de Capitão América do que Vespa, Homem-Formiga e Vespa, assim.
Aí eles também, né, assim, esses agentes da SHIELD, como Viúva Negra e Nick Fury, estão lidando com a descoberta de que a SHIELD está comprometida porque está infiltrada por agentes da HYDRA, que é a organização nazista, basicamente o equivalente da SHIELD do nazismo, assim, que é a organização que, nos anos 40, quando o Capitão América lutou na guerra, era comandada pelo vilão Caveira Vermelha.
Então, vou começar falando, já que foi o que defendi o filme no top. E, na verdade, eu tenho muita crítica ao filme. O motivo pra mim de ele estar no top é porque, primeiro, Viúva Negra. Eu acho que foi, é o filme que ela mais cresce, assim, porque ela tinha aparecido em Homem de Ferro 2. E ela é uma secretária gostosa. E aí depois ela aparece em Vingadores. E aí já tem um crescimento do personagem, porque é um protagonismo dividido. E aí, no Capitão América, eu concordo que é quase um co-protagonismo, assim. A personagem, ela aparece em muitas cenas de ação. Ela tem uma boa relação com o Steve Rogers, que não é romântica. E que o filme poderia colocar várias vezes pra ser, assim. O que eu acho interessante eles não colocarem. E ela é tão fundamental pra resolver as questões no final do filme quanto Capitão América, na verdade.
Eu acho que você nota que a química deles, não romântica, continua nos outros filmes da Marvel, assim. Como essa... É a parceria, assim, dos dois e de brodagem que você vê que é muito... Uhum. Eu percebi muito fruto desse pós-filme, assim.
Eles têm um diálogo que começa... Praticamente na primeira cena deles, que é ela falando sobre... Meio que recomendando que ele namore garotas da SHIELD, assim. Tipo, a recepcionista, não sei o quê, que não aparece, obviamente. E eles sustentam esse diálogo em diferentes momentos, até a última cena do filme. E eu acho isso muito bom, assim, de como é um diálogo que volta, sabe? É
muito natural, assim, de amizade.
É. E que é muito bem pensado pra reforçar essa relação deles, que sendo uma relação, assim, não romântica.
Até porque o romance dela é com o Hulk.
É. E aí, tem esse detalhe.
É uma questão pra se problematizar. Mas assim, pra além da aparição da Viúva Negra, que é uma das minhas divas supremas no universo da Marvel, e é por causa dela que eu gosto dos Vingadores. Eu adoro o estilo dela de luta. Nesse filme é quando começa a desenvolver o estilo de luta que a gente vai ver depois em Guerra Civil. Mas o filme ele coloca, ele traz pro cinema da Marvel uma quebra no que tem sido trabalhado de padrão de gênero mesmo dos filmes, assim, que eu acho que é algo que César tá querendo falar, que ele tá olhando pra mim.
Então, o que eu gostei muito do filme, quando eu vi no cinema, e eu também não era... Acho que a nossa vinculação com Marvete veio bem recentemente, na verdade, né? Se essa identificação...
Tem um ano, né? Essa vinculação com
Marvete, assim. Mas... Então, quando eu vi esse filme no cinema, eu gostei muito porque era um filme que... Ele parece muito um filme de ação dos Estados Unidos dos anos 90, desse gênero de espionagem, não necessariamente espionagem, mas também policial, como, por exemplo, os filmes de Michael Mann. E que eu achei isso interessante, porque até então a Marvel vinha trabalhando esteticamente os filmes dela, ou de forma muito padronizada, ou trazendo para o cinema uma estética que era dada como estética da televisão. Tanto que o universo... cinematográfico da Marvel, quem deu o tom dele, de certa forma, foi o Joss Whedon, que é essa figura criativa da televisão, assim, antes dos Vingadores. Então, isso eu acho muito interessante no filme, porque mostra que o universo cinematográfico da Marvel pode sugerir uma diversidade estética, assim, também. Foi isso que me encantou no filme à primeira vista, assim. Mas ainda era algo que me chamava atenção... Hoje, assim, sabe? Mesmo depois de tudo que foi feito. E foi feito muita coisa diferente, eu acho. Assim, muita... Essa diversidade estética se tornou bem ampla hoje. E ainda assim, eu acho que esse filme se destaca nesse sentido.
É, eu concordo, assim. Eu acho que o principal motivo de ele estar nesse top, na verdade, é esse, assim. Eu tenho um problema com o filme, que é meio grave. Que quase me faz não gostar. E eu acho que é um problema... É, assim, eu tenho vários, na verdade. Mas que eu acho que não é só meu. Primeiro com a figura do Capitão América. Porque ele representa essa liberdade que tá associada aos Estados Unidos... sem grande reflexão, e que traz uns valores iluministas, assim, que fundam boa parte da ética colonial imperialista dos Estados Unidos. E aí, isso aparece no filme. Porque o vilão do filme, como o César colocou, é a Hydra, que está infiltrada na SHIELD. E aí, eu fico muito incomodado com como eles empurram os problemas totalitaristas da SHIELD e super armamentista, que desenvolve todo um exército bélico, que pra mim nem é tão claro que é do governo americano, porque às vezes parece quase uma instituição privada, ou que opera como privada. E aí eles empurram isso para o que seria uma culpa nazista, que é bater no mesmo inimigo que basicamente já se tornou unânime, que não é legal na cultura midiática. E aí, claro, a gente pode pensar que isso traz uma indicação de como pensamentos de extrema-direita e da higienização estão, enfim, presentes ainda nas instituições para fora da Alemanha, no caso, pensando nos Estados Unidos. Mas já que a ideia de infiltração, de que o nazismo está escondido dentro da SHIELD, é muito forte no filme, Eu acho que o filme não dá tanto espaço pra isso. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de como a Viúva Negra aparece, apesar de também me incomodar com essa aliança que se forma a partir do momento que o inimigo é nazista, entre uma ideia de Rússia e Estados Unidos cooperando contra a Alemanha.
Eu nunca tinha pensado nisso, assim.
Então...
eu tô, tipo, mind blown agora.
É porque eu acho que a Viúva Negra, ela é tão americana, e nesse filme ela tá tão americana, que você não reconhece a pronto modo. Mas eles se referem a mais de uma vez, assim, mais de uma vez ao fato de ela ser russa. E aí, pra mim, fica muito esse roteiro, assim, de um tipo de cooperação que é muito saudosista da Segunda Guerra Mundial. E que me incomoda mesmo, assim, porque eu quase acho que o personagem dela é reduzido a isso, sabe, no filme em algum momento. Depois eu comecei a ver por essa ótica. Mas, assim, claro que o filme, como todo produto de mídia hegemônica, traz alguns embates de representação e de discurso também. Tem uma cena que eu adoro, e aí eu tava até falando pras meninas, que eu comecei, eu fui rever Se o Menino Tem Pra Hoje, e eu comecei assim, por que a gente botou no top? E aí teve um momento que eu chorei no filme, emocionado. Que é essa cena, que os agentes da SHIELD, eles precisam agir contra os infiltrados da Hydra. Não os agentes, assim, personagens principais.
Eu amo essa cena.
Que o Capitão América faz um discurso bem meloso. E aí eles estão lá ouvindo. Que eles olham em volta, assim, todo mundo desconfiando de todo mundo. E aí eu acho muito bonita essa ideia de que, enfim, dos heróis mais poderosos até o nerd que tá no computador, que é quem vai dar o comando lá pra poder as armas explodirem tudo, pode fazer algo contra ideais conservadores de extrema direita, assim. E é uma cena que tem muito sacrifício, que é muita gente morrendo, gente que seria os peões da SHIELD, e se voltando contra colegas, assim. Tem alguma coisa nisso que eu acho muito emocionante, sabe? E aí, nesse momento, eu engajo muito com o discurso do filme. Tem a ver com isso. Foi o discurso, assim, inspirador do Capitão América, que eu gosto de como ele é colocado como alguém quase anacrônico. Tem um momento que ele vai pra essa guerra final, e aí ele pega do museu o uniforme que ele usava na Segunda Guerra Mundial. E isso tá nas atitudes dele, né? Ele é meio ingênuo, assim, o filme coloca ele como ingênuo e tal. Isso tem a ver com o compromisso dele, né? Que é com a verdade, com a liberdade, que são valores super americanos, mas que faz ele, ao mesmo tempo, vazar o segredo da inteligência de Hydra e da SHIELD. E aí coloca o papel de vazar essas informações, meio WikiLeaks, como um ato de heroísmo. E eles falam sobre isso diretamente, assim, você vai vazar não só os segredos da Hydra, mas também da SHIELD. E aí a Viúva Negra vai e vaza a mão do Capitão América. E aí eu acho que isso mostra a complexidade do universo da Marvel, assim. Eu acho até bom a gente começar o podcast com esse filme, porque mostra como ele pode ser extremamente conservador, e ao mesmo tempo ter coisas ali que são minimamente progressistas e que dão a complexidade pra pensar nessa Marvel como algo que tá abordando a política do nosso dia a dia, assim, que não é algo que tá simplesmente, enfim, pra fora da nossa realidade. E eu acho que foi isso que me fez fisgar muito no filme, assim, porque eu tenho na minha memória que ele foi o primeiro filme que eu gostei da Marvel, e não é verdade, porque eu amei Vingadores, mas ele é um marco muito grande pra mim. Alguém quer comentar alguma coisa sobre ele mais?
Então, tipo, esse é um dos filmes da Marvel que é patrocinado pelo Pentágono, né, assim. Então, vocês...
Ah, isso é real?
É.
Tô passando.
Mas eu acho que isso é uma das grandes coisas de ele ser tão amarrado, sabe? Assim, no sentido de preso. De ter que estar cedendo pra esse grande patrocinador. Tipo, então, eu sei que eles têm que ter o aval desses patrocinadores, assim. Então, nem tudo eles podem fazer. Isso me agonia. Aí tem certo... Tipo, é porque eu tenho muita agonia com coisa militar. Aí você tem o Falcão, que começa como esse cara que tá lá, teoricamente, tá lá com estresse pós-traumático, e isso é rapidamente perdido, assim. E aí eu acho que eles começam a desenvolver um problema legal do tipo desse lado americano militar, mas perde muito rápido também.
É, eu tenho um problema com o militarismo, que a gente já falou sobre isso na Capitã Marvel, assim, no nosso primeiro episódio. Eu acho que mesmo que não seja patrocinado, assim, pelo Pentágono, mesmo filmes que não são patrocinados, existe, principalmente na figura do Capitão América, uma quase impossibilidade, pela maneira como eles se apresentam, de ir de encontro a ideais americanos de maneira muito dura, assim. Porque os principais heróis da Marvel, eles se baseiam em torno de ideais muito americanos. Agora, o fato, que é o que eu falei quando eu pensei o Capitão América como meu anacrônico, o fato de ele ser baseado, o Capitão América especificamente, em ideais de liberdade, que são muito iluministas, muito retrô, assim, para o contexto dos Estados Unidos hoje, e que são ideais que eu não gosto de todo jeito,
sim,
mas eu acho que gera algumas tensões com a política americana de hoje, sabe? Por exemplo, nesse filme, ele tem uma postura que é ligeiramente antibélica, em relação a ser contra a produção de porta-avião, em relação a ser contra o uso de foguete, de míssil, que é algo muito bobo, porque os Estados Unidos estão em guerra o tempo todo. Isso é colocado pra gente, a gente sabe disso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma postura antibelicosa, ou que associa a guerra com o lado ruim do que seria os Estados Unidos, que no caso é da Hydra, porque nessa culpa eles conseguem assumir, que eu acho minimamente interessante, assim.
Sim.
nesse sentido, assim, Homem de Ferro já apontava pra essa ideia do antibélico, assim, ao ponto de que eu acho Homem de Ferro 3 um filme muito interessante, nesse sentido. Ele destruir todas as armaduras dele e tudo, eu acho essa imagem muito forte para o personagem, assim, sabe? Para esse personagem que é uma figura da indústria armamentista e tudo. Tanto que isso desencadeia essas duas construções políticas de personagem em Guerra Civil, que trata disso, apesar de são duas posturas muito americanas de disputa política, assim, mas trata disso de forma interessante, assim, tipo, talvez o Homem de Ferro, uma postura meio pró-Estado ou pró-Nações Unidas, não sei como descrever, e o Capitão América num sentido mais...
É meio que pró-regulação, né?
É, pró-regulação.
Pró-regulação mínima, assim.
Isso. É, e o Capitão América no sentido de, tipo, da ação autônoma, né? Que eu acho meio absurdo, assim, mas tudo bem.
É, eu acho que o universo da Marvel, principalmente nesse começo e nesses heróis, ele não tem muito espaço pra desvio. Assim, não que não poderia ter, mas eles não constroem desvio. O que eles constroem é embate de posturas hegemônicas.
Uhum,
então sim, é também. Ideais americanos da fundação dos Estados Unidos contra ideais americanos neoliberais de hoje, sim, sabe? É. Então, assim, mas que ao mesmo tempo tem alguma provocação, mas eu não acho louvável. Before we get started, does anyone want to get out? Bem, agora vamos então para o nosso quarto lugar do top, que é provavelmente um dos filmes mais assumidamente divertidos do universo cinematográfico da Marvel, que é o Thor Ragnarok, dirigido por Taika Waititi e lançado em 2017, no meio da fase 3 da Marvel, que é muito marcada pela relação com o universo e com o espaço. E Manu, já que eu sei que tu ama esse filme, fala um pouquinho dele pra gente.
Acho que isso resume bem. Tô brincando. Enfim, Thor Ragnarok é o terceiro, né? Como tu disse, a gente vai seguir Thor depois de ter saído de uma grande luta aqui. Aqui, no caso, na Terra.
Aqui no Recife.
E ele tá indo
Recife,
pelo universo buscando as Pedras do Infinito, mas acaba passando em casa, descobrindo que seu pai não está mais no trono, quem tá é seu irmão Loki, que teoricamente estava morto.
Perfeito.
E é maravilhoso. E aí eles vêm até a Terra, tem um grande momento com o pai, e é com a morte de Odin, é libertar essa irmã que eles nem sabiam que tinham, Hela. Maravilhosa.
Kate Blanchett.
Então o filme vai desenvolver a partir daí, porque ela quer devolver os Asgardians a uma glória do passado, onde eles conquistavam tudo, colonialismo, blá blá. E Thor vai redescobrir a história do seu próprio eu. Aí ele acaba indo parar em um novo planeta. É um filme que tem muita viagem, assim, ele explora muito o lado alienígena de Thor. Mas é um filme muito divertido e muito colorido, e é um dos meus preferidos da Marvel. Eu não estou satisfeita com a colocação dele nesse top 5.
Não, uma das coisas que eu mais gosto nesse Thor, à primeira vista, assim, é como ele consegue revigorar o personagem de Thor.
Sim.
E isso envolve assumir mais ainda essa postura de ficção científica, assumir mais ainda o potencial cômico do universo, e principalmente do personagem Thor, que a princípio seria mais sério, porque ele é um deus e musculoso. E aí ele aparece meio frat boy, já no universo da Marvel desde o começo.
Sim, frat boy, mas nunca sério, assim.
É porque nos quadrinhos o
Thor
não.
Nos quadrinhos, eu acho que ele tem uma postura mais séria, assim. Tanto que era um dos preconceitos pra eu começar a assistir Thor. Foi o último que eu assisti dos Vingadores, dos filmes... assim, de origem, né? Porque eu tinha esse preconceito com Thor, que é isso que eu tinha dos quadrinhos do desenho, que é uma postura mais séria. E aí, no terceiro, eu acho que é a reinvenção desse personagem, que o primeiro, tudo bem, a gente assiste, já tem essa pegada mais cômica, mas de construção mesmo dele, assim.
Eu acho que nos quadrinhos, ele vai se tornando cômico do quão sisudo ele é, sabe? Tipo, eu acho que isso vai ser o ponto de comédia que vão terminar explorando dele.
Mas assim, quando eu falo que ele aparece já cômico na Marvel, que isso acentua, é porque ele é meio bobalhão. Assim, ele é um frat boy.
Sim, verdade.
E que aí nesse filme vai ser meio que um frat boy reformado, assim. É. Já ciente do seu lugar no mundo.
É. Mas isso é uma coisa legal, acho, do personagem de Thor, do Stan Lee, né? De como ele reimagina essa figura da mitologia nórdica. Que é essa construção de uma punição paterna, assim, tipo, de uma pessoa que era muito arrogante.
Tipo, acho que pra mim, o diretor, né, Taika, é o grande trunfo desse filme. Por ele ser maori, eu não sei se isso, tipo, ele traz muito o próprio background dele pra direção do filme. E ele pegou o personagem antes de fazer Thor, na verdade, porque ele começou a fazer aqueles curtinhas que são incríveis, que eram pra... Tu nunca viu?
Nunca vi, amigo, tô passado.
É muito bom.
É pra justificar, ele não tá em Guerra Civil.
Ele não tá em Guerra Civil, o que é que tava acontecendo? Aí ele começou a fazer uns curtas com o personagem, onde ele teria alugado um apartamento na Austrália e estaria morando com esse humano que trabalha num daqueles escritóriozinhos do cubículo, e eles dividem o apartamento, assim. Aí ele já começou a dar esse novo tom pra Thor.
Eu vou interromper esse podcast
pra assistir
esses filmes.
É muito bom.
Incrível.
Muito bom.
Eu gostei de como tu quase falou episódio, quando foi falar filme, porque eu acho que tem algo que é muito forte, assim, que é esse momento na fase 3, que a gente já tá muito habituado com os personagens e o universo passa a ter quase uma narrativa seriada, assim, tipo...
É.
Óbvio que cada filme tem sua particularidade e tal, mas passa a ter um tipo de perspectiva de cada vez retomar menos o que aconteceu antes, e cada vez, por mais que ainda seja, mas cada vez ser menos aberto para novos espectadores, assim, pularem do nada. E que eu acho muito interessante, porque é um poder de expansão do universo da Marvel que eu não esperava que fosse ter, assim, que é realmente chegar em um ponto que se torna um universo muito complexo, muito amplo, que envolve um tipo de acompanhamento e um tipo de desenvolvimento de personagem, de reconfiguração de personagem, que eu nunca tinha visto aparecer desse jeito no cinema. Que é dos quadrinhos.
Não, e que a gente sempre discute aqui, é que foi um passo muito arriscado da Marvel fazer isso, mas foi uma coisa muito certa, assim, eles acertaram muito. Porque em vários filmes, eles supõem que você viu tudo, e é isso aí, lide com isso, e é um sucesso. E bilheteria, e lotado, e...
E pré-estreia.
E pré-estreia.
Aqui no Recife são mais de 40, 50
salas e tudo lotado.
São 60 salas.
Nós então... tentamos contar em São Paulo e desistir.
Eu cheguei em mais de 200, 200 e pouco. Mas assim, o que eu acho é que, óbvio, isso tem a ver com a Marvel, mas também tem a ver com o modo de consumir esses produtos de cultura pop, que tem a ver assim, com uma expansão de acesso à tecnologia, uma expansão de acesso a meios midiáticos, de celular, de internet, que tem a ver com esse processo neoliberal que a gente tá vivendo agora, que permite também que se construa um tipo de público que vai se identificar como fã daquilo, assim. Que é algo que a gente já vem vindo de outros lugares, assim, de Harry Potter, de Game of Thrones, de o universo da DC no cinema, que... Manuela riu. Só queria dizer isso. Mas o universo da DC no cinema, que também tem um público que é muito fã e que acompanha os lançamentos... E que se expande pra séries, e que se expande pra... Sabe?
Sim, isso é muito legal. E eu gosto também de como Thor, o personagem, representa, já inicialmente, assim, né? Já em 2011, uma entrada da Marvel no universo mágico. E eu acho que esse filme, o Thor Ragnarok, é o que melhor representa a extensão de fantasia do universo da Marvel, assim. Que vincula a fantasia... Fantasia baseada em mitologia nórdica, mas também uma fantasia, assim, né, como a de Doutor Estranho, que tá no filme também, e que é essa ideia de magia de um multiverso.
É um universo místico, né?
É, de um universo místico. Junto com a ficção científica, que é muito presente também nesse filme. Então, acho que esse filme é o que mais engloba.
Engloba.
É o que mais...
Engloba.
Engloba.
Isso não vai ser cortado.
É, não vai ser. Todo o conjunto de fantasia do universo cinematográfico da Marvel. Isso eu gosto muito, assim, porque eu acho que pra você fazer essa transição de fazer os filmes tornarem quase um quadrinho, assim, no modo de recepção e de como se estrutura como universo, o que eu acho que vai estar se sugerindo que só vai se intensificar isso, porque a quantidade de séries que já tem anunciadas para o serviço de streaming da Disney, então mostra o quão preparado eles estão para montar essa estrutura, assim, e dar esse tom conjunto de fantasia é algo muito importante para isso.
Aí que é legal pensar que quanto mais o universo da Marvel se expande em relação a englobar mais heróis, a se expandir em termos de universo, de cada vez para galáxias mais distantes, de outros tipos de herói, de outras possibilidades de quem pode ser herói também, mais ele vai mudando, mas vai se abrindo, na verdade, para outros gêneros fílmicos, para outras fórmulas mesmo, de fazer um cinema de massa, assim, né? Que eu acho isso muito legal, de como tem uma variedade, assim. Tipo Soldado Invernal como um filme de espionagem e Thor Ragnarok como um filme de ficção científica, declaradamente.
Eu acho que entre os três Thors também, esse é o que consegue, você consegue mais fazer. Apesar de ser o que praticamente não vem pra Terra, e enquanto os outros são bem focados na Terra, é o que mais a gente consegue fazer uma relação com problemas nossos, assim, a gente consegue ver na história do filme coisas que a gente tem aqui. E também, novamente, eu acho que é uma grande coisa que é por causa de Taika, dele ter todo esse background Maori. Ah, sim, eu gosto muito desse filme.
Eu não consigo ver o background Maori aparecendo.
Tem muita. Isso eu lembro da época que lançou. E eu lembro que ele fez, assim, especificamente. Porque também, ao mesmo tempo, são coisas que a gente não conhece. Então a gente não percebe. Mas, assim, eu sei que tem alguns tipos de festivais, coisas assim, que ele faz questão de.
Ah, entendi.
E, assim, os Maoris tiveram toda uma história, tipo, principalmente essa coisa dos Asgardians, Asgardians não ser um lugar, assim, um povo. Isso é uma coisa bem Maori, que eles tiveram que deixar sua terra e ir pra Nova Zelândia, sabe?
Eu também não queria, assim, estender essa conversa por mais meia hora, mas só duas palavras, Tessa Thompson.
Maravilhosa, maravilhosa.
E Valkyria Negra, né?
Welcome. Voice activation required.
Thor.
Access denied.
Thor, son of Odin.
Access denied.
God of Thunder.
Access denied.
Strongest Avenger.
Access denied.
Strongest Avenger.
Access denied.
Damn you, Stark.
E aí, agora indo para o nosso terceiro lugar, que eu acho que é o primeiro filme que dá um gostinho.
Chocado.
Eu me arrependo dessa palavra. É o primeiro filme que dá um gosto. E vislumbra a potência da expansão do universo da Marvel no cinema, que é o Vingadores 1, chamado oficialmente de Os Vingadores. Eu não sei se eles tinham dimensão de que eles iam fazer muitos outros depois. E que é dirigido por Joss Whedon e lançado em 2012, que é o último filme da fase 1 da Marvel. Ele é o primeiro filme que congrega a equipe, depois de uma série de filmes solos, e basicamente reapresenta a Viúva Negra, que tinha aparecido bem sensuela, e também me arrependo dessa palavra. E era, mas o pilar era meio que só isso.
Eu amei.
Né? Ela era meio que só isso no Homem de Ferro 2, assim.
Sim,
ela era
sim.
A secretária sensuela, hein?
Não, ela, a própria atriz, diz uma cama redonda, que foi Joss Whedon.
Uma cama redonda.
Uma mesa redonda.
Quando a gente recebeu ela, uma cama redonda.
Exatamente.
E aí também tem o Hulk, que mudou de ator e foi meio que reapresentado.
Graças
porque tem um filme
Deus.
Que a gente nem considera MCU.
Não,
Mas enfim, voltando. Vingadores, então você nem se precisa de muita apresentação. Ele acompanha o grupo de Vingadores se formando pelas mãos de Nick Fury pra combater Loki, que é o vilão do filme, que está atrás do Tesseract, que sabemos é a joia do espaço, das joias do infinito. E aí Loki tá a serviço, descobrimos nas cenas pós-créditos, de Thanos.
Pã.
Então, meio que é o filme que mostra a dimensão dessa primeira saga da Marvel, que é a saga do infinito, e que na época a gente também não tinha esse nome pra ela.
Não.
E aí é basicamente isso que eu tenho pra apresentar sobre o filme.
Não, pra mim, esse filme se resume. E eu acho que eu posso me considerar Marvete desde esse filme. Porque eu lembro muito de ser um dos meus primeiros momentos no cinema de fazer gritinhos contidos pra não ser mais uma fã que grita. Que é naquela cena. Que é a primeira cena que mostra eles juntos, assim, pela primeira vez no cinema. Depois a gente vê tantos filmes sozinhos. Aí tem aquela cena específica. Vai dar o 360 neles, todos reunidos. A tela um pouco diferente, só pra caber Hulk. E você dá aquele... Ah, meu Deus! Eu vi anos de filmes e chegou agora esse momento. Eles estão juntos. Isso é possível.
Eu confesso que um dos meus ápices nesse primeiro Vingadores é ver super-heróis lutando entre si. E não, obviamente, tem, tipo, Loki, sim, tem a luta final e tudo mais. Mas é, tipo, naquele momento onde Capitão América tá lutando com Thor, que tá lutando com o Homem de Ferro, e que eles ficam naquela briga, assim. Eu confesso que eu gostei muito de ver isso. E eu acho que o primeiro, como eles ainda estavam construindo enredo, é muito ação e efeitos e coisas. Então, tipo, essa luta é muito icônica pra mim.
É, eu acho que tem uma coisa meio de... Porque isso é uma sensação muito comum no universo da Marvel, de que as coisas estão indo pro lugar certo, assim. Uhum. É tipo, as coisas estão se encaixando finalmente, que é o que o Mano bota e o que tu coloca também, assim. Que é, de repente, essas pessoas que estavam em filmes separados se juntam e elas podem funcionar bem junto, assim, brigando, fazendo piada, etc. e que é um filme de equipe, e que óbvio que a gente tem depois essa sensação em vários outros filmes, mas eu acho que esse é o primeiro que você vislumbra e faz assim, nossa, esse universo tinha que ser expandido pra existir, não podia mais ser aquela coisa de heróis isolados, sabe? E que tem a ver com essa ideia de uma narrativa seriada no cinema, que é algo meio novo, assim, difícil de pensar sobre, e que eu lembro que na época, o que me levou muito a querer ver esse filme, porque eu não era fã da Marvel, especificamente, era o fato de ser Joss Whedon, que é, como o César falou, um diretor de televisão, e que tava lá fazendo, e que é diretor de Buffy, inclusive criador de Buffy, e que tava lá, porque eu acho importante frisar, assim, porque o meu Buffy. Interesse, e que tava lá fazendo esse filme de heróis, e sendo responsável por uma, em algum momento, parecia que ia ser eterno, mas não, pela parte criativa do universo como um todo, assim, porque ele era uma cabeça que tava, né, tomando a frente de muitas coisas. E eu lembro que a crítica do jornal, que eu li aqui, Jornal do Comércio, na época, falava que a forma como os personagens interagiam, ele como o filme era montado, remetia muito à narrativa seriada. E aí o filme tem muito isso, assim, ele é organizado de uma maneira que você vê que tem uma forma de pensar o filme que é quase episódica dentro do próprio filme, sabe? E que eu acho que isso a Marvel traz, por exemplo, em Guerra Infinita, que tem vários núcleos, sim, e que vai trazendo essa ideia de pensar nuclear pra esses seis Vingadores, mas que depois vai se transformando em núcleos cada vez maiores de personagens, sim, pra gente chegar no que é a Guerra Infinita, que tem mais de 40 heróis, assim, considerando coadjuvantes envolvidos.
É absurdo.
É, eu gosto de Vingadores hoje, assim, eu acho, sabe? Na época que eu... 2012, eu lembro que eu não sei nada do filme, assim. Tipo, eu saí meio... Não sei, eu achei meio masculino demais, boa parte, assim, tipo...
Mas é mesmo.
E eu acho que o universo não me encantava como hoje me encanta, e que é por isso que revendo o filme hoje, eu gosto mais do que eu gostava na época. Gosto... uma coisa importante, eu vi Buffy depois, e talvez eu entendi melhor essa ideia de conduzir um universo cinematográfico muito como se conduz uma série de televisão. E eu falo nem só de estrutura, de como a narrativa se espalha entre filmes, mas também de concepção de cena, de uma recorrência de cenas internas, que eu acho muito forte nesse filme, assim. É um filme que a ação se constrói muito por cenas internas e uma batalha da cidade. Uma coisa importante a falar do filme é como ele tá muito proximamente vinculado a esse princípio do universo expandido da Marvel para fora do cinema, que é o filme que justifica a criação da série Agents of S.H.I.E.L.D., assim, que tá no ar até hoje. E uma coisa que eu acho muito interessante, que assim que eu comecei a ver Agents of S.H.I.E.L.D., que foi meio na época, chama muita atenção como é o mesmo modo de filmar, de Vingadores, assim, tipo, e é até hoje, sabe? Até hoje ainda é, assim, esse tipo de enquadramento dos Vingadores e de sequência de ação é muito parecida com Vingadores.
E que é produzida por Joss Whedon também, sim, a série. Uhum. E que fez parte da equipe criativa por muito tempo. E uma coisa pra mim que é muito marca de Joss Whedon, e que tem a ver com o que tu tá falando, de pensar de forma... Enfim, a própria concepção dentro do filme, de maneira como ele conhece a televisão, é muito... O filme é muito levado, e a série também, pela ação, mas também é muito levado por uma dinâmica de diálogo muito específica. De diálogo rápido, com um tipo de sagacidade, que é muito o que ele aplicava em Buffy, e que é muito mais recorrente na televisão americana do que no cinema americano. Me parece, pelo menos. Você tá olhando com cara de quem discorda.
Não, eu concordo totalmente, na verdade.
E eu lembro que tem uma cena em Vingadores, no final do primeiro filme, que a câmera vai mostrando todo mundo lutando, e aí tem um tipo de cooperação na luta deles, assim, que vai passando por vários momentos, que você tem a sensação assim, ah, é uma equipe. E ao mesmo tempo que eles lutam, eles fazem comentários muito sagazes um com o outro, assim. E que pra mim tem muito a ver com isso, sabe?
Uhum.
Com essa relação que se constrói entre os personagens a partir dessas tiradas, dessa sagacidade, de um tipo de ritmo que é dado pela fala, sabe? E que não é só pela ação. É quase pensar fala como ação também.
Isso, é real.
There was an idea. Stark knows this. Called the Avengers Initiative. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could. Phil Coulson died still believing in that idea. In heroes. Well, it's an old-fashioned.
E aí o nosso segundo lugar É sem muitas surpresas, eu acho. O Pantera Negra, que é dirigido por Ryan Coogler e lançado em 2018. E que é um filme bem diferente dos demais filmes da Marvel. E que expande o universo, mais uma vez, a gente só faz repetir isso, né? Pra lugares que a princípio não podíamos imaginar.
É porque a gente escolheu filmes que expandiam o universo, assim.
Essa foi a nossa pauta curatorial, né? Mas enfim, Gabi, tu pode falar um pouco do filme pra gente?
Pantera Negra conta a história de T'Challa, que na verdade a gente se depara com ele já em Guerra Civil, que é uma das surpresas, assim, do filme. Pelo menos eu fiquei chocadíssima e depois fiz, nossa, que gato. E aí, enfim, gostei já do personagem, eu acho ele muito likeable, assim.
Ele é.
E ele chega já de uma maneira muito forte. Conta a história, eu não sei, aparece em Guerra Civil, né? Que é a morte do pai dele.
É.
É, então, o pai dele, que é T'Chaka, que era o rei desse lugar que se chama Wakanda. E que a gente vai ser apresentado pra esse lugar, na verdade, que... Eu acho que a gente tá muito acostumado a ter essa visão e de super-heróis em cidades... E eu acho que o grande mérito do filme é a gente se deparar com o Wakanda. Eu já tô discutindo, na verdade, sem falar a sinopse, mas que é o Wakanda. E eu acho que eles constroem dessa forma, que é um lugar que tem uma tecnologia muito avançada. E é um filme de origem, vai contar... Ele é o próximo na sucessão para o rei, né, para liderar esse lugar... Então ele vai passar por rituais, vai provar que é ele mesmo, apesar dele já estar usando a roupa do Pantera Negra no Guerra Civil, antes de começar a governar, de fato. A gente vai se deparar com Nakia, que seria seria o romance, né? Só que ao mesmo tempo não, porque ela nega querer ser a rainha do lado dele. No caso, ela tem outro papel que eu acho maravilhoso no filme, que a gente vai discutir depois.
E que é interpretada por Lupita Nyong'o.
É. Que é interpretado por Lupita, e que ela é maravilhosa.
Vocês não tenham visto Nós.
Então a gente se depara com um primeiro vilão que você acha que pode ser o vilão principal, pelo menos eu fiquei achando isso, que é Klaw, que é quem rouba um artefato de Wakanda e que meio que quer levar essa tecnologia para um mundo, abrir Wakanda, e, enfim, de forma negativa. Só que logo depois ele é morto por Killmonger, que de fato é o grande vilão, digamos assim, do filme. Pelo menos ele é colocado dessa forma. E, enfim, vai lidar com esse conflito entre de T'Challa, com os princípios dele e de uma pessoa que sempre cresceu nesse lugar, e de Killmonger, que quer abrir o Wakanda para, não para o mundo, mas para os negros que estão do lado de fora dessa civilização, querendo levar a tecnologia. Dentre outras coisas, obviamente, ele tem outra postura, que faz parte também da história dele, de uma forma muito mais agressiva, mas ele é colocado como vilão, né, nessa história.
O que eu gosto de Pantera Negra, acho que é preciso primeiro falar de Wakanda, assim, porque... É um espaço muito distinto dos outros espaços que a gente estava vendo no universo cinematográfico até agora, porque esses outros espaços ou eram nos Estados Unidos ou eram fora do planeta Terra. Então eu acho que isso já é interessante. Mas também existe uma construção interessante para Wakanda já nos quadrinhos, que é, assim, é a criação de um universo mítico na África, que é muito representativa, por um lado, de um desejo de retorno à África, que tem a história no movimento negro estadunidense, e também tem sua história no movimento negro africano, assim, com o movimento Rastafari e tudo. Mas que eu acho que, no filme, vincula tanto um imaginário hollywoodiano sobre o que seria essa terra imaginária da África, quanto o imaginário do... afro-americano, assim, um imaginário afro-americano do que seria essa terra mítica, assim, essa terra mítica de retorno. Que o filme é dirigido por Ryan Coogler, que não só é um diretor negro, como é um diretor negro que tá interessado em questões de negritude. Ele dirigiu também com Michael B. Jordan Fruitvale Station, que é sobre um caso de brutalidade policial.
Ele dirigiu Creed também,
e Creed,
né? Que é com ele também, com o Michael.
Então, que é um diretor que tá interessado em questões de negritude, assim. Então, eu acho que essa dupla recriação de Wakanda é muito interessante, assim. Porque eu acho que que tá muito vinculado a essas duas coisas no filme. E assim, é como o Dan falou, existe uma relação tensiva quando a gente pensa politicamente o universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que esse filme é representativo disso também, assim. Porque por mais que tenha essa questão industrial de ser uma representação muito hollywoodiana da África, também é uma representação de artistas e criadores e autores, não só o Ryan Coogler e não só o elenco, mas a gente vê assim, a equipe de maquiagem, a equipe de figurino, a equipe de direção de arte, são conduzidas por pessoas negras também, uma reação, uma imaginação afro-americana desse espaço de Wakanda, assim, que é um espaço mitológico, assim, mitológico.
Utópico, né?
E mitológico criado pela Marvel, assim, né? Tipo, não é nem mitológico no sentido, assim, tipo, que existe na tradição mitológica da cultura pop, na verdade.
Eu gosto muito, que é o que tu coloca, assim, de como pra pensar uma negritude, assim, o motivo de o filme se deslocar para África é para abordar uma negritude que tá dentro dos Estados Unidos e que tá pra fora de África, sabe?
Uhum.
E aí, pensando muito os corpos negros como corpos que são marcados por uma história diaspórica, assim. E que por isso que esse retorno faz sentido, né, assim. E que é uma diáspora que é violenta. Que é uma diáspora que não acontece simplesmente. Enfim, que é uma diáspora que acontece a partir de uma história de dominação e de violência e de estupro. Uhum. E aí eu acho legal porque esse retorno pra Wakanda, né? Eu penso no retorno, não no retorno de um personagem, assim, mas a própria ideia de Wakanda como, como esse lugar que é intocado pelo colonizador, sabe?
Uhum.
E é quase um e se, né?
Uhum.
E aí,
é o que tu falou, é utópico. Assim, eles criaram isso dessa forma, assim. E que ao mesmo tempo deu muito certo. E eu achei, tipo, eu não sei, eu gostei da construção, assim, de como eles fizeram Wakanda, assim, mesmo que dessa forma, meio de cores e de coisas. E que tem muito, tipo, relação com, não sei, o figurino e com tribos africanas e com...
São Oscars super merecidos.
Ah, pois é, tanto que ganhou Oscar de figurino, de direção de arte, e que, enfim, é super importante pra um filme de super-herói, né? Mas eu acho que é muito isso que Dan falou no começo, assim, a expansão desses filmes e que culminou nesse universo que é hoje em dia, desculpa, amigo, te cortei.
Não, mas era meio que isso mesmo, assim. Porque eu gosto de como o filme tenta dar conta de pensar esses corpos negros que estão marcados por uma diáspora violenta e também de imaginar outros corpos possíveis, sabe?
Uhum.
Porque um problema que a gente pensa quando pensa essa ideia de representatividade é que termina que fica meio raso o debate, tipo assim, como se fosse só você colocar bons modelos, tipo, do que seria um negro bem representado no cinema, assim, que estaria tudo bem. O grande trunfo de Pantera Negra, pra mim, é imaginar essa África, que é megalópole, e que tá nesses corpos aí, que são utópicos, assim, porque são corpos negros que quase não são marcados por uma relação de racismo, pra fora, né, assim, óbvio que tem quando vai pra fora, mas eles vivem ali fechados, e conseguir fazer uma relação disso com o corpo dos negros periféricos nos Estados Unidos, assim.
Uhum.
Tanto pra mostrar a discrepância, quanto pra mostrar as possíveis relações, sabe?
Eu gosto muito disso também. E eu gosto muito de como... Eu acho que os quadrinhos de Pantera Negra foi um dos quadrinhos que recebeu menos investimento da Marvel, assim. Eu lembro que na época que saiu o filme eu tava investigando isso. E como é um personagem que apareceu, por exemplo, antes do Doutor Estranho. Mas Doutor Estranho tinha muito mais conteúdo logo depois que foi lançado do que Pantera Negra. E eu acho que neste momento, atualmente, é um desses casos. Porque o Ta-Nehisi Coates, que é assim, um escritor negro, americano, estadunidense, que é muito conhecido por posições políticas, por um ativismo pró-Obama, assim, um ativismo político. Ele assumiu o personagem, e a narrativa do personagem Wakanda, por Ta-Nehisi Coates, é muito interessante, porque ele trabalha a ideia de uma construção de uma mitologia tradicional para Wakanda, que é, assim, não é nem anacrônica, mas é deslocada, assim, porque Wakanda não existe, na verdade, né?
Uhum.
Então, ele trabalha muito isso, eu acho muito legal. E tem, em algum quadrinho, assim, eu posso até comentar no post pra dizer pra vocês qual é esse quadrinho, esse número, que tem uma conversa dele com o Ryan Coogler, logo que lança o filme, em que os dois discutem como é trabalhar a representação negra dentro da Marvel como editora e dentro da Disney como produtora, assim. O que eu acho muito interessante. E eu acho que eles são muito francos e eu gosto muito dessa conversa entre os dois.
Eu acho que o grande trunfo de Pantera Negra pra mim é que, apesar da gente olhar pra Wakanda como esse universo utópico, a grande palavra que fica do filme é representatividade. Eu acho que a personagem, a gente pode pegar Okoye, que é a líder de segurança de Pantera Negra, todas mulheres, as guerreiras são mulheres. Isso já é um ponto também dentro de uma chave, dentro de questões de racismo que são abordadas. A pessoa que auxilia ele é a irmã dele, que é uma mulher que é negra e que é como se fosse tipo a Hermione, assim, que tá, tem todo o domínio de inteligência e tecnologia daquele lugar, que tá, enfim, trabalhando com ele junto. Então, o filme é muito forte em outras questões também, assim. Na Kia, que tá, que ela... tem essa recusa dela de não, não quero ser rainha, quero trabalhar dessa forma e ajudando as pessoas de outra forma, sabe? É muito, ao mesmo tempo que o tópico é muito identificável, assim, é muito de representação, principalmente acho que de negros americanos, assim, tanto que antes do filme rodou muitos vídeos na internet, assim, de pessoas que finalmente olharam pra um cartaz e ter todo um casting negro, assim, que sempre quando os personagens principais eram negros, em volta dele eram pessoas brancas. Mesmo o racismo americano sendo diferente da gente, toca a gente também, assim. Tanto que a gente tava discutindo antes do podcast começar, que eu fiquei com medo de enfraquecer, de o vilão ter uma ligação com o movimento dos Pantera Negra, e eu fiquei com medo de... eu fiquei achando meio... ai, como é que eu posso colocar? Meio ruim essa associação do vilão ter essa ligação, como se, tipo, fosse... Pantera Negra fosse algo ruim, que de fato não foi, né? Assim, enfim... o que eu quis dizer é que eu acho meio perigoso colocar o vilão associado aos movimentos de Pantera Negra. Eu acho que é uma forma que eu acho que é uma falha do filme que eu fiquei meio questionando e me incomodou. Mas eu acho que traz essa identificação e acho que por isso que é muito... o filme conseguiu ser feliz em tantas outras questões de representatividade.
Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a grande questão de representatividade no filme é dar conta de oferecer modelos negros de herói, mas também de abordar os conflitos que não seriam entendidos como modelo, sabe? E aí eu acho que teu incômodo é parecido com o meu, que é esses conflitos estarem concentrados na figura do vilão.
Sim.
Isso que é um vilão que é colocado como radical demais, assim.
É porque eu acho que você... eu entendo a raiva do vilão, eu entendo parte das motivações dele, por isso que é um dos meus vilões preferidos da Marvel, assim. Eu gosto também muito de Loki, mas Loki é outra coisa, porque ele é um anti-herói, ele é um homem branco, ele é um homem hétero. Não. Eu entendo como hétero, mas eu acho que é isso, mas da motivação, assim, desse vilão, que tem questões dele que ele traz pra o filme que são relevantes, que é muito esse momento, assim, de ter um monte de negro morrendo aí do lado de fora e vocês estão aqui. E aí, esse é um grande ponto pra mim, pelo menos que me marcou muito. E vocês estão fechados nesse lugar, assim, de proteção e alta tecnologia e enfim.
E que tem a ver, eu acho, com o tom do filme do Pantera Negra em relação aos outros filmes da Marvel, assim, que é um filme que se leva mais a sério em algum sentido, em relação a pensar a propositadamente querer abordar com complexidade questões políticos-sociais, que o filme se propõe a isso, e de mudar um pouco, em termos de gênero fílmico e forma, a maneira como o filme se constrói em relação a outros filmes de herói da Marvel, assim, e que vai circular por outros públicos, e que vai, enfim, reivindicar outro tipo de legitimidade estética, artística, que está associada à Marvel, mas tem certa independência, assim. Eu acho que é um desses casos de bom exemplo de como, vamos dizer assim, padrões estéticos do filme, em relação a como ele é montado, como ele é pensado, roteirizado, encenado, dialogam com as pretensões que seriam sociais, assim, se é que dá para separar essas duas esferas, porque eu acho que não dá.
Maybe we can still heal you.
Why? So you can just lock me up? No. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage.
E o nosso primeiro lugar, que aí sim é sem grande surpresa mesmo, depois que Pantera Negra ficou em segundo, né?
É Thor, segundo.
Thor, o mundo sombrio.
O mundo sombrio.
É o Vingadores Guerra Infinita, que é basicamente o apogeu megalomaníaco da Marvel no cinema até então, porque eu acho que vai ficar pior, ou melhor, e que foi dirigido pelos irmãos Russo, como o Capitão América, e lançado ano passado, né, em 2018. E eu acho que foi a parte dele que eu me identifiquei como Marvete, assim. E eu fiz... eu preciso agora fazer parte da minha identidade.
Não,
e
sim,
escolher um universo cinematográfico para chamar de meu, assim.
Mas agora eu preciso dizer que eu fiquei paranoico com você dizer que vai piorar depois, porque você leu spoilers.
Não, não.
E agora eu vou
spoiler,
ficar,
né,
até quarta-feira paranoico, assim, dizendo que não vai acontecer coisas boas.
Tomou a luta pra não ver esses spoilers. Não, falei, tudo certo.
Mas só pra explicar, quando eu falei piorar depois, foi no primeiro que eu não li spoiler, assim. Eu tentei ser atacado por spoiler, eu desviei como Matrix. Mas... porque estão na internet, cuidado, tá? Fica a dica aí pra quem estiver ouvindo.
Nossa, o vai lançar um dia antes.
É o pior dia. Mas eu falei pior no sentido assim, ele vai ficar cada vez mais megalomaníaco, eu acredito, entendi, sabe? Entendi. O que pra mim é melhor, porque eu adoro esses exageros. Vocês vão adorar a sinopse que eu preparei pro filme, que é assim. O filme mostra, por diversas frentes de heróis, uma luta contra Thanos. Que quer basicamente unir todas as joias do infinito para eliminar 50% de toda a vida do universo para fins humanitários de maneira teoricamente indolor, segundo ele. Acabou minha sinopse.
É isso, amigo.
É isso, gente.
É isso.
Eu comecei a fazer uma sinopse enorme, assim, pensando, o filme se inicia, que eu fiz, não vai valer a pena. Porque o filme, ele é a culminância do universo, até então. Eu acho que essa sensação de clique, de que as coisas estão se encaixando, uhum, tem pela 35ª vez nesse filme. E é elevado à 1000ª potência, assim. Que é vários heróis que não sabiam nem da existência um do outro se juntando. E aí é quando finalmente a gente tem nossas proporções épicas que o universo da Marvel pode ter. E que tem.
É. Eu acho legal essa sinopse curta porque uma das coisas que eu gosto mais no filme é quão pouco tempo aquela narrativa, tipo, leva, assim, sabe? Enfim, começa com a nave sendo atacada. E eu acho que o quê? 2-3 dias de tempo, assim, cênico, né? Assim, uhum. E aí... isso me encanta muito, porque eu acho que é um filme que funciona muito bem como um filme que é motivado pela sequência de ações e ações que tomam frentes em lugares distintos. E o filme é muito eficiente nisso, assim, em construir personagens dentro dessas ações, dentro dessa sequência de ação.
Eu ia falar a mesma coisa. É um filme que ele, assim como Capitão América, ele é muito levado por cenas de ação. Ele é quase todo em cenas de ação, só que diferente de Capitão América, as cenas é onde o filme acontece, assim.
Uhum.
Tipo, em Capitão América, eu falo Capitão América Soldado Invernal, né, que é o que a gente, sim, discutiu. As cenas de ação, elas são extremamente prazerosas em relação a ter coreografia e pirotecnia e etc. Em Guerra Infinita, existe um super prazer pela ação e porque mistura vários estilos de luta. Tanto em termos de arte marcial, quanto estilos de heróis, que vão ter diferentes poderes, que vão ter diferentes combinações. É uma lógica do videogame, assim, de build, né?
Uhum.
De fazer a build da equipe, uhum, e de convergência de poderes. Mas que, ao mesmo tempo, tem o desenvolvimento de personagem. Os diálogos são inseridos nisso. Existe uma sensação o tempo todo de que qualquer personagem pode morrer. E que qualquer movimento em falso pode gerar uma morte, assim. Pelo menos eu fiquei com essa sensação durante o filme todo, sabe?
Uhum.
E que, pra mim, muda completamente a maneira como eu me relaciono com os filmes da Marvel.
Sim.
Que era, até então, assim, me divertindo muito nas cenas de ação, porque eu adoro cena de ação. E nesse filme eu tava tenso nas cenas de ação, sabe? Que são igualmente elaboradas, igualmente pirotécnicas.
Uma das coisas que eu acho massa no filme é porque eles conseguiram respeitar, vamos dizer, não sei se essa é a palavra, mas também os outros diretores. Porque, querendo ou não, eles estão pegando um filme que meio que começou há 10 anos atrás. E que ainda não terminou, né? Vai terminar agora, com Ultimato. Então eles pegaram personagens que passaram pelas mãos de diversos diretores. E assim, o núcleo Guardiões da Galáxia, ele é o Guardião da Galáxia de James Gunn, sabe? Thor, ele continuou o Thor de Ragnarok. Assim, são vários personagens que eles tiveram pouco contato como diretores, mas eles mantiveram essa continuidade Marvel, assim, que a gente acompanhou durante anos. Eu acho isso massa.
Pegando esse gancho de Manu, eu gosto muito dos encontros entre os heróis no filme, assim. Tipo, Guardiões Galáxias, quando Peter se encontra com Thor, que eles ficam... Não, quando Rocky se encontra com Thor, que eles ficam meio competindo, assim, é, meio tirando onda. Que, tipo, parte cômica, assim, eu acho muito sensacional.
Eu amo Drax chamando o Thor de um pirata anjo. Nossa, aí eu me senti assim, é isso mesmo, ele é um pirata anjo.
Eu gosto muito de como o filme trabalha também essa ideia de um filme desastre, que o filme de super-herói tá sempre muito vinculado a isso, assim. Eu acho que Guerra Civil, por exemplo, até discute isso mais diretamente. Só que eu acho que Guerra Infinita apresenta isso, assim. Apresenta essa coisa de... do gênero super-herói tá posto no mundo em que todo espaço está em risco a qualquer momento e que tudo pode desfragmentar, assim. O que eu acho que é posto de forma mais interessante até na cena pós-crédito, assim, que é a cena em que Nick Fury tá com Maria Hill e
chama
tá...
Capitã Marvel.
É, que é uma cena que... Porque o Thanos estala o dedo, metade das pessoas do mundo desaparecem, só que ele tá em Wakanda vendo... Oi?
Gritei nessa hora, assim, nossa.
Nick Fury tá em Nova York.
Nick Fury tá em Nova York. É. A gente tem a dimensão de como isso funciona num espaço super urbano, assim, né? E numa megalópole. O que é interessante também porque, assim, no contexto da Marvel, esse é um dos filmes que tem mais cenas externas e que mais se constrói por lutas que são ou na cidade, ou no espaço, assim, ou em Wakanda. Então, eu acho muito legal isso, porque é um filme que dá mais essa dimensão do filme desastre, assim, e de como ele se presentifica, assim, né? Como esse risco iminente de tudo desaparecer cria essa tensão no filme.
Pra mim, o grande mérito do filme é a gente não tá acostumado com os vilões se dando bem. Com vilões, assim, em filmes de super-herói. E eu acho que o que frustrou muita gente, e todo mundo surtou, e que, assim, os... Possivelmente outros que não gostaram, porque eu vi muita gente ao meu redor falando, ah, eu odiei, enquanto assim, meu Deus, eu amei, que filme incrível, meu Deus, quero ver o próximo.
Era eu, Gabi.
É, era isso. Eu fui essa pessoa que eu acho que é essa angústia e essa frustração de, tipo, um vilão que se dá bem. E termina o filme. Uhum. E é isso, entendeu?
Uhum. E ao mesmo tempo, você não vê um esforço tão grande assim de Thanos. Você vê esses super-heróis que você passou 10 anos sendo fodásticos. Aí chega, eles estão reunidos todos juntos. E mesmo assim, eles com não estalo, conseguem. É.
Com um simples estalo, eles podem...
Uma cena de Thanos que eu amo é a com Gamora. Quando eles vão pegar a Pedra da Alma. E ela ri assim, tipo... Ah, você nunca amou nada na vida. E quando você vê o rosto dele, você se arrepia, assim. E a partir daí eu chorei e nunca mais parei.
Uma coisa que eu gosto do gesto de Thanos, assim, né? Do como isso aparece no filme. É que eu acho que tem uma... Quase uma referência a como o universo da Marvel funciona como indústria, assim. Porque eles podem acabar... Todos aqueles personagens, recomeçar o universo no próximo filme, recontratar pessoas, assim, é quase um reconhecimento do universo da Marvel como um universo que está vinculado a questões industriais e questões de contratação e, enfim, questões vinculadas ao mercado de cinema, assim, né? A se esse filme vai ser bem sucedido e se aquele não vai ser. A que personagens podem não aparecer mais porque, como Natalie Portman, não querem mais voltar a participar dos filmes e tudo. Eu acho que mostra uma fragilidade, expõe muito voluntariamente a fragilidade do próprio universo da Marvel, porque é um universo... Que depende dessas questões também, assim. Porque, assim, a gente espera que continue, que se fortaleça e tal. Mas será que consegue manter essa continuidade dos quadrinhos que tem há 60 anos, assim, sabe? É uma questão ainda isso.
A Marvel me tem na palma das mãos dela. Ela conseguiu.
Eu acho que isso põe uma fragilidade em termos de se você fosse engajar muito seriamente com a narrativa em enredo, assim, de tipo... No sentido de que você percebe que tem questões produtivas ali o tempo todo agenciando como esse universo se constrói em termos narrativos. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que esse filme, apesar de ser o final da fase 3, ele tem um tom muito de começo do universo. No sentido de que a gente vislumbra que sem Capitão América, sem Homem de Ferro e etc, o universo não continuaria. E eles apresentam tanto herói, tanta possibilidade, o filme chega em proporções tão épicas e ao mesmo tempo se desfaz com tanta facilidade... E a gente consegue vislumbrar um futuro, assim, que a gente percebe como eles conseguem fazer coisa funcionar e como consegue continuar lucrando, mesmo com a, vamos dizer assim, com a reestruturação completa do universo, sabe? Que eu acho que eu acabei de dizer assim, o universo me tem, a Marvel me tem na palma da mão, assim.
É verdade.
Porque depois de Guerra Infinita, eu falei, mesmo que esses heróis não voltem, eu sinto que eles ainda vão ter coisa interessante pra fazer, sabe?
Não, foi o que me fez querer, quando terminou Guerra Infinita, eu fiz, tá, eu preciso rever todos, porque eu não tinha assistido Thor. Porque, como eu falei aqui, eu tinha esse problema com o personagem. Eu, tipo, não tinha visto todos os Capitão América. Tipo, mas, assim, me fez querer retomar. Eu acho que fideliza os fãs, sabe? Tipo, ele amarra de uma forma e, ao mesmo tempo, o começo. Que é isso que Dan falou, apesar de ser o fechamento da terceira fase, sabe? Eu achei, enfim...
Eu digo isso muito no sentido de que, por exemplo, no mesmo ano que saiu esse filme... foi cancelada todas as séries do Marvel Flix, né? E assim, eles desapareceram na estalada de Thanos, assim, sabe? Esse universo. Mostra como é um universo que se reconfigura muito a partir da disposição do mercado mesmo, assim, né? Da indústria. Até tanto que, assim, vai se adicionar os X-Men, Quarteto Fantástico e tudo. E ninguém sabe, principalmente com o caso dos X-Men, como vai acontecer. Porque existe uma outra questão ali, né? Que é o fato de que X-Men é o universo cinematográfico de super-heróis mais antigo que existe, assim. Everybody stay where you are, chill the F out! I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? Então, agora, a gente vai para as menções honrosas, que a gente decidiu fazer dessa vez, não só com produtos do MCU, né, do universo cinematográfico da Marvel, mas expandir também para outras mídias que não o cinema. Minha menção honrosa é a série Agent Carter, que acompanha Peggy Carter, depois da pseudo-morte do Capitão América. E é incrível. Tem luta, tem comédia, tem espionagem, ou seja, tudo que a gente ama no universo da Marvel. E não tem o crédito que merece, que é também o que a gente ama no universo da Marvel, mas não ama e a gente cara porque não tem. E por mim, ela que era Capitã América, mas no caso eu preferia que não fosse, porque eu não gosto de Capitão e nem de América. E ela não é nenhum dos dois. Então é isso, gente, assistam Agent Carter. E a personagem é maravilhosa, igual a atriz, que também é incrível.
Thank you. Next, thank you.
Eu amo essa série, next, assim, só pra adicionar esse comentário, eu gosto muito dela. Eu acho que é uma boa série herdeira de Buffy, assim, já que a gente
eu ia falar isso, disso. É meio Buffy, assim, por algum motivo.
Se vocês não perceberam até agora, não existe nada que a gente vai comentar aqui que César não tenha visto.
Tu viu o filme novo de Brie Larson?
Não, ainda não.
Mas eu vi.
Eu ia falar, tipo, que eu... Com jogos é que eu vou, tipo, ficar...
E tu, Manu, diz aí qual é a tua menção honrosa.
Minha missão honrosa.
A tua missão honrosa.
Minha missão honrosa quer fazer vocês jogarem o jogo Homem-Aranha da Marvel, que tá, eu acho que é exclusivo pra PS4. E você vai seguir a história de Peter. Enfim, basicamente a história é legal, ótimo, mas aí qual é o grande trunfo do jogo? É jogar... como Homem-Aranha, é super imersivo, que é, o jogo é fantástico por essa agência de você poder ser Homem-Aranha, andando pela Nova York da Marvel. A minha dica é, jogue um pouquinho, destrave o
andando,
modo câmera,
se balançando
de teias, pela Nova York da Marvel, e a minha dica é, jogue um pouquinho, desbloqueie a função câmera pra você poder tirar selfies na frente da Embaixada de Wakanda. Na frente do... Ah, tem tanta coisa. É incrível, sério. Tipo, que cidade perfeita. Por favor, reutilizem esse mapa e façam todos os heróis que moram em Nova York. Eu aceito, eu juro.
Que é uma Nova York muito bem construída, assim.
É incrível.
Eu, muito prazeroso ficar andando, passeando e só isso. E resolvendo crime.
Bota Spotify, tocando qualquer musiquinha. Na verdade, tem várias playlists já prontas, tipo... Homem-Aranha PS4, já existe essas playlists, você bota pra tocar e fica balançando, é incrível. Mas eu chorei com a história também.
E tu, César, qual é a tua menção honrosa?
Então, a minha indicação é a série de quadrinhos que tá atualmente sendo lançada, assim, então tá em continuidade na Marvel, que é do universo dos X-Men, X-23, ou X-23, da da Mariko Tamaki, que também escreveu uma das melhores séries de quadrinhos, minissérie de quadrinhos recente, que é Supergirl Being Super, que é basicamente Supergirl como imaginada por Sofia Coppola.
E que não é da Marvel.
Mas X-23 é focado na personagem de Laura, que talvez vocês conheçam pelo filme Logan. Ela é a clone do Wolverine, também apresentada e identificada como filha do Wolverine. Ela assume por um tempo a função de Wolverine, mas ela volta a assumir esse codinome X-23 depois que Logan retorna para o universo da Marvel nos quadrinhos. Essa série, em particular a personagem, que está no início ainda, assim, dá para vocês acompanharem bem se forem atrás por enquanto, assim, não tem muita coisa, acompanha a relação dela com a irmã, que também é clone dela, Gabby. E é isso, eu gosto muito dessas personagens e dessa série, e eu espero de verdade que quando o universo cinematográfico pegar o universo dos X-Men, coloquem no lugar de Logan a Laura pra fazer o Wolverine.
E tu, Gabi, qual é a tua menção honrosa de hoje?
Minha menção honrosa é The Runaways, que é uma série da Marvel, né, baseada em quadrinhos. E eu vi que poucos foram escritos. Tipo, se você quiser ler, também é fácil de acompanhar. É isso que eu quis dizer. E eu vi que saiu tradução. A série é divulgada pelo Hulu e conta a história de adolescentes que vão descobrir seus superpoderes. E que o grande mote da série, que é dito logo no começo, isso não é um spoiler, é que os vilões são os próprios pais desses adolescentes. Então, tem conflitos quanto à sexualidade, conflitos de bullying e outras coisas, mas também tem essa descoberta dos poderes deles e a luta contra os pais. E, enfim, só vi a primeira temporada, então estou indicando essa. Não sei se eles vão lutar com outros vilões depois, mas o mote principal é esse.
É mara a série.
É mara. As lutas são um pouco lentas por causa do orçamento, a gente tem que entender.
São super mal dirigidas. Assim,
e pensar nisso com carinho, mas é muito boa.
Eu amo essa série também, assim. Did we just lose? Why would you do that?
We're in the end game now. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio top em filmes da Marvel. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, mas se gostaram também, fala com a gente no falaantonia@gmail.com. E segue a gente no Instagram, que é o Fala Antônia Podcast. E dá a tua opinião e curte nos posts, que é importante também. E até semana que vem, quando a gente vai voltar debatendo o Vingadores Ultimato. É isso, beijos!
Tônia, fala!